Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Virginia Gitzel e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas.
Eu acredito que enquanto tenham pessoas com AIDS, enquanto as pessoas gays não tenham seus direitos em toda a América, não há razão para comemorar. É assim que eu marcho todos os anos. É assim que venho marchando pelos direitos gays todos esses anos, em vez de ficar dirigindo carros e celebrando e tudo mais. Porque você nunca terá completamente seus direitos individualmente até que todos vocês tenham seus direitos. E eu entendi que enquanto houver uma pessoa que tenha que marchar por direitos gays, queridos, todos nós devemos marchar pelos direitos gays. Essa é uma frase da Marsha P. Johnson. Olá, minha gente! No mês da diversidade, fazemos esse episódio especial para falar de ninguém mais, ninguém menos que Marsha P. Johnson, uma mulher trans que virou um símbolo da luta LGBT em todo o mundo. Marsha foi a mãe travesti que simplesmente liderou a revolta de Stonewall e se tornou uma das personalidades mais conhecidas na luta pela libertação sexual e de gênero. A gente quer dedicar esse episódio a uma criança de 11 anos que, justamente no mês de orgulho LGBT, foi hostilizada ao propor num grupo de WhatsApp da sua escola em Campinas que esse tema fosse debatido em um trabalho da escola. A essa criança e a tantas outras que todos os dias são censuradas e perseguidas na construção da sua identidade, a gente faz esse episódio para afrontar essa moral conservadora do Bolsonaro, da Damares e de todo tipo de lixo que sai dos esgotos da ditadura militar. E também porque a gente quer relacionar a história da luta LGBT com a perspectiva do combate anticapitalista, como diziam os jovens franceses de 68, para dar todo o poder à imaginação. E para falar desse tema, a gente está aqui hoje com a Virginia Gitzel, que é minha amigona, parça mesmo, estudante da Federal do ABC e militante da Juventude Faísca. Dá um oi para a gente aí, Vi.
Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui de volta.
Muito bem-vinda, assim, para lembrar que a minha amiga Virgínia aí é tão internacionalista que recentemente participou da publicação do livro Transgender Marxismo, publicado na Inglaterra. E a gente também está aqui com a Lívia Tonelli, que também é parça, professora, parcerona de várias lutas e que também faz parte do grupo de Mulheres Pão e Rosas. Dá um oi pra gente, Liv.
Oi, Maíra. E aí, Virgínia. Bora lá, meninas?
Bora lá.
Bora.
Bom, gente, para começar, então, esse episódio, eu queria pedir para a Virgínia contar para a gente um pouco de quem foi a Marsha.
Ai, gente, que alegria poder estar aqui de volta no podcast, ainda mais um mês do Orgulho LGBT para falar da Marsha, né? Marsha P. Johnson. Vamos começar, então, para esclarecer de onde vem esse nome, né? Marsha foi o nome que ela escolheu para sua drag, né? O P vinha de Pay No Mind, que quer dizer não ligue para isso. E Johnson era o nome de um restaurante que a Marsha frequentava quando ela chegou em Nova York. Então era mais ou menos assim: Marsha, não se importe com isso, Johnson. E esse não se importe com isso era justamente não se importe com qual era o seu gênero, qual era a sua sexualidade, não se importe porque ela era um espírito livre. E como ela mesma dizia, ela era uma dessas rainhas que usam maquiagem num dia e usa roupas masculinas nas ruas em outros tantos dias. Ela dizia que quando começou a se montar, ela era ainda muito jovem e ela era muito ingênua. Ela começou lá pelos 5 anos de idade e depois ela parou por um longo tempo, porque ela sofreu muita discriminação. E, cara, imagina, né? Os garotos daquela época também queriam abusar dela sexualmente. Então ela conta que quando ela era criança, ela tinha uma visão tão ingênua que ela acreditava que as pessoas só iam fazer sexo depois do casamento. E ela foi descobrir que não era bem assim, porque os meninos faziam sexo antes, quando ela foi estuprada por um menino de 13 anos. E foi assim que ela descobriu que os meninos faziam sexo entre si. E aos 16 anos, então, a Marsha disse pra ela mesma, né? Ela conta isso numa entrevista, que ela tinha se casado com ninguém menos do que Jesus Cristo. E, cara, é muito louco, porque ela falava assim, que era o único homem que ela podia confiar, imagina, depois de tanto tipo de opressão que ela tava passando, e que era o único que não ia rir dela como ela era. Então é bem pesado, assim, as coisas que ela fala, né? Tem uma outra coisa que ela conta, assim, sobre a mãe dela. que a mãe dela dizia que ser homossexual é menor do que ser um cachorro. Então, cara, imagina toda a opressão que ela passou, né? E aí, quando ela fez 18 anos, ela falou, meu, não preciso mais de nada, né? E falou que a mãe dela não precisou nem apresentar a porta da casa, né? Que ela pegou o diploma dela do ensino médio, pegou a mala dela cheia de roupa e saiu para a liberdade. Ela, inclusive, escutou de muita gente que ela ia acordar na rua sem nada e dizia que ela não se importava, né? O que ela queria era a liberdade dela.
E realmente ela foi até o final nisso, né, Vir? Nas entrevistas, ela conta que tinha 15 dólares para pagar o ônibus para a nova vida. E tinha certeza que esses 15 dólares iam abrir as portas para o mundo. A vida da Marsha foi muito difícil, né, gente? Nos anos 70, uma mina trans desbravando o mundo, imagina só o que era isso. Ela ficou um tempão sem lugar para morar. Quando ela chegou em Nova York, ela passou um tempo numa casa temporária, tipo uma casa de abrigo no Brooklyn. Ela se abrigou em casa de banho. Tem umas histórias de que ela dormia em cima de umas flores na calçada, que dormia dentro do cinema, enfim, uma situação realmente muito difícil. E ela foi muito forte para conseguir sobreviver a tudo isso, e é muito louco. Porque se a gente coloca lá para procurar, né, as fotos da Marsha, ela sempre tá com um sorrisão toda contagiante, assim. É impressionante.
Sim.
Muito, né? E essa situação bem vulnerável dura muito tempo, até que numa noite super fria, ela fala que fazia uns 10 graus, um amigo dela ofereceu abrigo, e ela acabou ficando na casa desse amigo aí por 12 anos. A única coisa é que esse amigo não queria que ela chegasse e saísse montada de drag. Então ela saía vestida de menino, ia se montando no caminho, dentro do trem, ficava toda lindona, apesar de estar com os sapatos masculinos, que ela falava que era horroroso.
Aí era grave, era... né?
Imagina isso.
Ela era mega vaidosa. Enfim, e numa entrevista perguntaram pra ela, né, quando ela começou a fazer drag seriamente, e ela disse que nunca teve dinheiro pra fazer isso, né, que sempre teve que contar com roupa doada, com compra de roupa de baseada, quem nunca aqui, né, e que usava a criatividade pra se montar. A Marsha conta também que ela foi presa várias vezes por se prostituir, chegou até a levar um tiro de um cliente. Ela fala que fez, né, ela fala não, né, ela fez uma denúncia muito forte da prostituição, contava que era algo extremamente cruel, mas ao mesmo tempo expressava a contradição de gostar da ideia de pagar para alguém poder estar com ela, né, porque ela não conseguia acreditar que o corpo dela tinha um valor para alguém. É muito triste isso, né, dela ter essa visão de que a vida toda ia ter que transar no pier, dentro de um caminhão, numa rua escondida. Tem uma parte dos documentários que ela tá falando, né, que quando ela trabalhava como garçonete, que se alguém reclamava do lanche, ela dizia que não ia trabalhar naquilo para a vida toda, que ela queria ser uma das maiores drags do mundo, e ela simplesmente foi, né? Ela foi uma das maiores drags desse mundão.
Nossa, com certeza, Li. Tipo, ela realmente não ia passar a vida inteira ali só fritando hambúrguer, né? Eu acho que não era esse o destino dela. E é muito louco que quando a gente vê as fotos, né, e as imagens da Marsha, não dá nem pra imaginar tudo isso que ela passou, né? Parece que a gente tá falando de duas pessoas diferentes, né? Porque realmente é só sorriso, alegria, né? Ela foi uma das primeiras meninas drags a entrarem em Stonewall, né? A gente sempre fala da revolta, mas eu acho legal lembrar, né, que inicialmente Stonewall era um bar de homens gays, né? As drags tiveram que conquistar um espaço ali. Tem uma entrevista, gente, que a Marsha vai contar quando foi a primeira vez que ela entrou em Stonewall, né? E aí ela fala que ela chegou lá na porta do bar, aí tinha um segurança ali, né? E o bar era só masculino. Aí ela virou pro segurança, né, com aquele jeito da Marsha e falou: "Vocês acham que eu sou homem ou mulher?" E a pessoa não sabia responder. Aí ela falou: "Ah, então eu vou entrar."
Muito bom.
Quem diria, né, gente? Quem diria que anos mais tarde, justamente, ela ia ser líder, né, linha de frente dessa rebelião de Stonewall, que, meu, abriu espaço aí para todo o movimento que a gente tem hoje de questionamento, né, da sexualidade, de gênero. Ela também foi parte, né, da frente de liberação gay, né, nos Estados Unidos, e também fundou a Casa Star, né, depois a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Mas nas histórias de Stonewall, o pessoal conta bastante que foi tipo assim, né? Que a Marsha deu um grito e falou: "Eu quero meus direitos civis." e atirou um copo no espelho, e aí começou toda a rebelião, né? Tem várias histórias de como isso começou, mas é interessante que essa versão, né, que fala que a Marcia iniciou toda a revolta, fala que ficou muito conhecida como o copo curto que foi ouvido em todo mundo, né? Justamente porque ela arregaçou esse copo aí no espelho. E eu não duvido não, hein, gente?
Nem eu.
Porque ela dizia que todo o combate de Stonewall foi o início da sua própria revolta individual, né? Que ela decidiu que ela queria usar um vestido fabuloso e que ela estava aprendendo a se maquiar e que ela se tornou alguém quando ela decidiu ir até o final, né? Em se tornar uma drag. Né? Eu queria até textualmente assim, dizer o que ela falou numa entrevista, que ela disse assim: quando eu me tornei uma drag queen, eu comecei a viver a minha vida como uma mulher. E mesmo tendo sido, né, um enorme movimento de liberação sexual, né, que a gente pode falar hoje, né, muito, muito de forma apaixonada, assim, cara, o nível de transfobia que a Marcia passou, inclusive dentro da própria comunidade LGBT, né, a Lívia falou, né, que ela disse que ela nunca teve dinheiro, né, para poder ser uma drag séria, né? Imagina o quanto a relação entre o racismo e a relação entre a pobreza que a Marcia passava não também colocava essa questão de subordinação, né? E mesmo assim, ela encarou a vida toda de cabeça erguida. Isso é muito foda.
Sim, muito foda mesmo, Vir. Ela também era chamada de Santa Marcia, né? Porque dava presente para as pessoas.
Quem diria, né?
Toda santinha. Para as pessoas que elogiavam ela. Há outros relatos de que ela gastava, tipo, metade do dinheiro que ela tinha no dia para comprar flores e colocar na cabeça e ficar toda linda. Uma vez ela chegou até a colocar, tipo, pisca-pisca de Natal, sabe, na cabeça. A Marcia era isso.
Eu vi essa foto.
Sim, eu também, muito linda, né? A Marcia era isso, né, gente? Essa fonte de criatividade e de libertação, ela foi uma das primeiras trans a lutar pelo direito das mulheres trans, das drags. Ela tinha uma amiga, uma parceirona de luta, que chamava Silvia Rivera, e junto com ela ocupou um trailer para colocar de pé uma casa de acolhimento para as mulheres trans, né? Nessa época tinha algumas casas LGBTs desse tipo e outras também mais ligadas aos bailes e tal, como a gente pôde ver, né? Ou quem tá vendo a série Pose do Netflix, que tá bombando lá, né? Mas a Marcia e a Silvia fundaram a casa Star, a sigla Star em português, vou falar em português porque meu inglês é terrível, significa trans, moradoras de rua, de ação revolucionária, e a sigla tem tudo a ver com elas, né, gente? Tipo, bem de luta e bem estrelas. Lá na casa Star morava mulheres trans que não tinham casa, que estavam passando fome, que não tinha família. Foi bem importante essa casa porque nunca tinha tido uma divulgação de um lugar que acolhia as pessoas trans que eram expulsas de casa por conta da sexualidade e do seu gênero, né? A Casa Star também organizava protestos, fazia visitas nos presídios diante de toda a repressão contra as LGBTs. Vamos lembrar que era considerado crime, né? Várias questões, usar mais do que duas roupas, enfim. E elas visitavam os presídios para, enfim, para estar junto com as LGBTs nesse momento difícil, denunciar, né, a polícia, a repressão policial. Se a Marcia tivesse viva, hoje ela teria 75 anos, mas ela foi assassinada, né, assassinada, é importante a gente falar isso, em 1992, e, meu, muito cruel, o corpo dela foi encontrado boiando no Rio Hudson, lá em Nova York. Isso é algo muito importante para parar para pensar, assim como ela, milhares de mulheres trans são assassinadas todos os anos, né, dos anos 70 até hoje, isso não mudou. Pensa, gente, ela era um ícone LGBT, né, simplesmente um dos principais ícones LGBTs a nível internacional. E mesmo assim, o caso, né, do assassinato dela não foi investigado, a polícia disse que foi suicídio. E é muito forte a gente ver que os movimentos atuais nos Estados Unidos, como o Black Lives Matter, retomaram essa denúncia, né? Enfim, só para fechar, a Marcia foi uma incrível. Nos últimos anos de vida dela, teve várias questões psicológicas, ela amargou uma depressão muito forte, conviveu com HIV e sempre, sempre, gente, defendeu as pessoas com AIDS, inclusive visitando as pessoas no hospital e levando todo tipo de apoio e solidariedade que ela podia para as pessoas.
Nossa, meninas, realmente, assim, é impressionante a personalidade, né, que era a Márcia. Eu acho que quem tá escutando a gente consegue ter uma ideia, assim, né, do quanto foi intensa a vida dessa mulher, né, viveu mil coisas, se colocou à frente de vários combates, né, uma força muito grande, assim, né, que a gente vê na Márcia. Ela enfrentou um monte de adversidade e, cara, como vocês falaram, ela tava sempre sorrindo, né, tipo, que energia, assim, pra poder lutar pra transformar o mundo. Mas é bem difícil falar da Márcia sem a gente falar da Silvia Rivera, que foi uma grande companheira de vida dela. Tava até comentando com as meninas que, assistindo os documentários, você fala, meu, e essa Silvia Rivera, né? Quem foi essa mulher? Então eu queria ver se a Lívia fala um pouquinho, assim, pro pessoal conhecer, pelo menos, por cima, quem foi a Silvia Rivera.
Com certeza, Má. E falar da Márcia sem falar da Silvia, como você disse, seria tipo falar da Rosa Luxemburgo sem mencionar a Clara Zetkin, né? Impossível, simplesmente impossível. É, a Andrea D'Atri, que é fundadora, né, do Grupo Internacional de Mulheres Põe Rosas, ela tem um texto belíssimo e forte sobre o potencial subversivo da amizade. Aliás, esse é o título, né, do texto, e que, no qual ela vai desenvolver a reflexão de que a amizade, ela é uma das poucas formas de relações interpessoais que não está sujeita, né, aos deveres e às obrigações ditadas por lei. Então, nenhum Estado existe a institucionalização da amizade como existe a do casamento, a da maternidade e da paternidade. Ou seja, né, gente, é na amizade onde as regras e os lucros simplesmente não têm vez, né? Onde a gente pode encontrar a morada da nossa verdadeira força e o potencial subversivo para combater a miséria capitalista. E a amizade entre a Márcia e a Silvia é um exemplo muito forte disso, né? Elas se conheceram muito jovem, a Silvia tinha 12 anos e a Márcia era como uma mãe para ela, né? E juntas elas foram a vanguarda da luta trans nos Estados Unidos. Não sei, assim, pegando um pouco mais para falar sobre a Silvia, né? Que eu acho que tem um elemento também que aparece num dos documentários, que quando começa a batalha de Stonewall, ela fala que achava que a revolução tinha chegado. Que aquele momento era das LGBTs, né?
Exatamente.
Muita força,
gente,
meu. Nossa.
Eu queria muito estar lá.
Eu também queria.
Eu também, Vir. Eu também, totalmente. E ela falou que aquele momento foi a hora do basta, né? Do basta de ser tratada como lixo, do basta da violência policial. Mas muito diferente, né, das romantizações que se tem desse processo, é bem doloroso ver como a Silvia, né, uma trans de origem latina, que também foi expulsa de casa muito jovem, e a Márcia, né, as duas principais referências da revolta de Stonewall, foram depois marginalizadas. Em 1973, tentaram banir as travestis da Parada do Orgulho Gay. Um absurdo, né? E a Silvia e a Márcia, o que, que elas fizeram? Bom, elas foram para frente da faixa de abertura da parada e ali marcharam e impuseram que ia ser liderança da parada, como foram da revolta de Stonewall, né? Mas a Silvia se sentiu profundamente traída pelo movimento que ela ajudou a criar, enfim, que ela foi parte da origem, né? Ela sentiu que os anos que ela dedicou à luta tinham sido em vão, e em meio a esse desespero, ela teve, infelizmente, né, uma tentativa de suicídio. Ela levou 60 pontos no braço e, por sorte, que bom, Santa Márcia, né? A Márcia salvou ela. Hoje há uma série de disputas dentro do movimento LGBT, até hoje, nessa época também, inclusive com a própria máfia, que era dona da maioria dos bares LGBTs e que organizava a parada e o festival de rua. Tem só um elemento que eu queria trazer aqui, porque é importante, né, a gente colocar que quando o movimento de libertação gay começou, a Márcia e a Silvia, elas não contavam com uma história, com uma teoria que pudesse estruturar, né, os seus objetivos e estratégias. Na verdade, muita da consciência ali desenvolvida estava relacionada a uma descoberta sobre o seu desejo sexual e a sua não compatibilidade de gênero imposta de uma forma isolada, né? Sem recursos, inclusive, para nomear o que elas sentiam, né? Por isso a Márcia e a Silvia não se denominavam como transexuais a princípio. Para muitos ainda predominava a ideia de doença ou de nascer assim para se defender da perseguição do Estado e da Igreja. o que gerava uma certa ideia de que, com a saída do armário, a aparição de mais LGBTs, poderia se enfrentar o preconceito. E, bom, tá mais do que explícito de hoje, né, com esse mundão cheio de bicha, de sapatão e de trans, que isso por si só não é saída para a LGBTfobia. E só para fechar assim da história da Silvia, né? Infelizmente, a Silvia morreu em 2002 de um câncer no fígado, aos 50 anos de idade, e ainda ela é hoje, para nós, né, uma enorme fonte de inspiração para a nossa luta, para a livre expressão da nossa sexualidade, sim, e do nosso gênero.
Nossa, sim, gente. Eu fiquei, assim, fiquei muito mexida com a figura da Silvia. De verdade, assim. Eu achei muito impactante, tipo, a forma como ela lidou com tudo, né? Se colocando à frente de diversas questões, né? E eu acho que é bem impactante a gente pensar que as mudanças recentes, né? Que a Marcha e a Silvia foram parte, né? De conquistar, elas eram muito frágeis. E ver, assim, duas líderes, né? Uma que foi assassinada e outra que foi completamente marginalizada é muito revoltante, né? Então, acho que o importante mesmo, pegando isso que a Lívia colocou, é a gente poder fazer um debate de estratégia, né? Porque justamente o capitalismo se utiliza disso, né? Se utiliza das opressões para explorar ainda mais a classe trabalhadora. Então, acho que é importante a gente ver que cada pequena conquista tem que ser um ponto de apoio para a luta anticapitalista, né? Inclusive, a gente fala sobre isso também em um episódio desse podcast aqui, que fala sobre a revolta de Stonewall, né, que eu convido todo mundo a escutar. E hoje a gente está concentrando aqui na história da Marcha, né, que participou ativamente de todo esse processo e entrou para a história como um símbolo de combate mesmo das mulheres trans. E esse combate está colocado, né, nos dias de hoje totalmente. Eu, quando assisti o documentário da Marcha, eu fiquei pensando muito em como já se expressava naquele momento uma cisão entre o movimento gay masculino, das mulheres lésbicas e das pessoas trans. E é muito triste, assim, ver, né, que essa divisão se expressa, sim, até os dias de hoje. Tipo, por exemplo, o feminismo radical, que não aceita as mulheres trans. Gente, isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu fico me perguntando, radical em quê, né? Tipo, porque, assim, não aceitar as mulheres trans é o oposto daquilo que a gente tem que lutar, né?
Ou o movimento... Radicalmente trouxa, né?
É, muito radicalmente bom. Radicalmente absurdo, né? Porque, assim, é bem claro que, assim, ou os movimentos gays que acusam as pessoas trans de querer heterossexualizar os gays, gente, até é difícil de falar, né? Porque é complexo esse pensamento, né? Né? Porque justamente colocam essa visão, porque questionam as relações amorosas entre pessoas gays, cis e trans. Eu acho que o que é mais doido ainda é a gente ver que ainda hoje as mulheres e os homens trans seguem na marginalidade. E no nosso país, por exemplo, a gente carrega o título macabro de ser o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então a gente assiste lá a novela da Globo e aparece um cara trans e as pessoas acham que as coisas já mudaram. Mas as mudanças que aconteceram não foram sem contradições. Ou até melhor, né? As mudanças que aconteceram não foram sem manter uma grande maioria no submundo. Enquanto uma pequena parcela, que é dominada por gays e lésbicas brancos de classe média, se contrastam totalmente com a realidade, né, de várias pessoas que não podem desfrutar realmente das conquistas arrancadas nas últimas décadas, né, e da sua própria identidade. Inclusive, eu acho que sempre que a gente retoma a batalha de Stonewall, a gente tem que usar isso para ver que naquele momento preciso, a comunidade LGBT de conjunto achou que era preciso dar um basta no nível de opressão que viviam. Então esse espírito eu vejo que está bem colocado nas minas trans colombianas, por exemplo, que nesse momento agora estão na linha de frente, né? Porque os processos de luta de classes, eles abrem as portas para que o combate pela libertação sexual seja colocado. Mas é preciso ainda assim combater os cantos da sereia que buscam limitar essas revoltas com discussões que apontam para saídas ligadas a um tipo de representatividade neoliberal, por exemplo. Ou aceitam que a enorme mercantilização do sexo, incluindo as LGBTs como mercadorias ou consumidores em potencial, pudesse manter todas as estruturas de opressão, né? Ou que poderiam provocar mudanças para a maioria das pessoas trans e LGBTs. Sendo que se trata de combater esse sistema de conjunto, porque a gente nunca vai poder ser livre no capitalismo. E é brutal pensar que até hoje as pessoas simplesmente não podem ser quem elas são, não podem ser elas mesmas.
Nossa, total, Má. Tipo, isso é, acho que é uma coisa que faz nossa cabeça dar uma, sei lá, assim, né? Porque é realmente pensar uma perspectiva, né? De tentar entender, né? Por que que com décadas de luta, com avanços e retrocessos nos direitos que a gente conquistou, né? A gente pôde ver, inclusive, a descriminalização da homossexualidade, da transexualidade em vários países, né? A gente pôde ver essa retirada das identidades, dos livros de doenças mentais, né? Tipo, isso muito recentemente, né? Foi agora, em 2019. A gente vê em muitos lugares se conquistar direitos como o casamento, né? Ou direitos civis em geral, né? Que, sei lá, acho que sem dúvida são uma expressão da força, né? Da nossa luta. Mas isso justamente não ocorreu de forma linear e nem progressiva, né? E eu acho que é louco entender, assim, que esse momento de Stonewall, né? O momento do pós-Segunda Guerra Mundial, ele abriu um espaço para vários movimentos de questionamento, né? A gente tinha um ascenso revolucionário também, né? O Maio Francês, né? Que foi todo aquele questionamento, né? De revolução nas ruas, nas casas, nas camas, né? Uma série de coletivos que foram surgindo, né? O Gay Liberation Front, que era esse grupo que a marcha fez parte. Aquele Lésbicas e Gays em Apoio aos Mineiros, que a gente adora falar. A Frente Homossexualização Revolucionária na França. O próprio Somos aqui no Brasil, eu acho que é muito louco tentar entender, né, que justamente esse momento histórico é onde se expressa, né, as mudanças que foram sendo acumuladas por décadas, né, e se tornaram algo qualitativamente novo. Né? Ou seja, as lentas e sucessivas transformações que o capitalismo foi proporcionando para o surgimento das próprias identidades LGBTs tiveram toda a sua expressão popularizada nesse momento, né? Por exemplo, a gente pensa, né, nas pessoas que foram construindo um estilo de vida, uma identidade, uma subcultura própria em torno dessa atração erótico-afetiva, é uma coisa totalmente nova em Stonewall, né? É assim, essa ideia da gente poder se conectar, né, se reconhecer, né, porque isso também foi o que permitiu construir uma política baseada nessas identidades. Né, a explicação para que Stonewall, de uma madrugada para outra, pudesse ter criado um movimento tão amplo ao redor de todo mundo é porque foi, de fato, a expressão desse acúmulo de transformações que o capitalismo produziu na família e nas instituições que atrelavam as pessoas, né, ao sexo unicamente de forma reprodutiva. E uma vez que já tinha sido, né, criadas essas condições, né, já tinham esses bares, esses guetos, essa subcultura, isso ajudou a criar essa identificação como um grupo, né? E não mais as pessoas se verem, até a Lívia comentou um pouco disso, né? A consciência da marcha, né? De várias travestis, de vários LGBTs naquele momento, ainda estava muito se desconstruindo, né? Começando uma coisa inédita, que era não mais se ver como um caso isolado, né? Mas ao encontrar esse grupo, né? Poder se identificar e ver que era uma coisa muito maior. Né? E aí, justamente, o peso da opressão, né, que ficava mais evidente, né, que não era uma coisa isolada, individual, mas uma questão social, e a necessidade de responder a essa violência foi o que impulsionou o surgimento de um movimento de homossexuais, drag queens, travestis, e todas as primeiras letrinhas, né, que ajudavam nesse processo de reconhecimento. E aí tem um historiador norte-americano, que é o John Emilio, a gente inclusive publicou ano passado um texto inédito no Brasil, que é Capitalismo e Identidade Gay, que ele fala uma coisa que eu acho incrível, que ele fala assim, né, o perigo de ser gay aumentou quando as possibilidades de ser gay aumentaram, né, e eu acho que é muito louco, porque enquanto o movimento crescia, a reação também acompanhou isso, né, o surgimento dos movimentos pró-família, né, que infelizmente a gente vê hoje aí no nosso Congresso, né, dentro aí do governo Bolsonaro e etc. A igreja, né, que se tornou a guardiã da sexualidade normativa. As derrotas históricas da classe trabalhadora no fim da década de 80. O avanço do neoliberalismo como resposta à crise econômica. Tudo isso produziu uma enorme fragmentação da classe trabalhadora, por um lado, e dos movimentos sociais, por outro. Né, tem um outro historiador que a gente publicou agora, no dossiê desse ano, de 52 anos de Stonewall, né, que é o Peter Ducker, e ele traz também uma interessante análise desse fenômeno, né, que a gente publicou, que é justamente tentar entender como se desenvolveram as identidades queer, né, e as próprias fragmentações das identidades LGBTs, né, como se criou uma contraposição entre a homonormatização, ou seja, uma ideia de normalização dentro das identidades gays e lésbicas, né, que já não tem mais um caráter universal, né, você ser gay ou ser lésbica não é mais uma coisa que pode ser universalmente aceita. E cada vez mais, ao se impor essas normas, né, essas normatizações, essas medidas mais classificatórias, vai se impedindo, então, o desenvolvimento de formas mais livres, né, de se criar identidades, de se entender, de se expressar e tudo mais. Então, acho que ao mesmo tempo, as contradições dos movimentos de emancipação hoje, né, no momento de derrotas da classe trabalhadora, né, de desigualdade crescente entre os membros do próprio grupo, né, entre as próprias letrinhas, todo esse momento do neoliberalismo foi muito usado ideologicamente, né? Isso se combina com toda a instrumentalização da própria AIDS, né? Que, meu, foi usada assim para retirar todos os aspectos mais subversivos do movimento. Se combinou com o surgimento de camadas privilegiadas, né, dentro do movimento LGBT, né? A Má comentou um pouco isso, né? De que hoje tem setores dentro do próprio movimento LGBT que conseguem desfrutar dessas conquistas numa posição relativamente confortável, né, das suas identidades, enquanto a grande maioria, né, de nós LGBTs continua em situações drásticas de miséria, né, produzindo uma marginalização dentro da própria comunidade. Né, quantos casos não tem de pessoas trans que têm que não transicionar para conseguir um emprego formal, né? Ou quantos gays e lésbicas não sofrem assédio no mercado de trabalho, né? Não tem que ouvir dos seus chefes um monte de desaforo e tudo mais. Essa é a grande realidade, né? Então, conforme foi crescendo uma tolerância social com os gays e as lésbicas em geral, né? Tipo na mídia e tudo mais, também foi se fechando o espaço para identidades, e principalmente identidades trans, que tivessem questionamentos menos assimiláveis pela ordem capitalista, né? Com expressões mais polarizadas de gênero, né? Então, tudo isso é muito interessante pensar, porque aí também é onde se inserem essas teorias pós-modernas que vão produzindo muitos questionamentos culturais, mas sempre marcados por uma perspectiva essencialmente individual, né? Então, hoje, a enorme marginalização e os estereótipos que ainda mantém mais de 30 países, gente, que proíbem a
Nossa.
homossexualidade, né? Que tratam a gente ainda como criminosas, né? Ou doentes mentais, cara, que é um bagulho, assim, digno de Bolsonaro, né?
Absurdo,
É tipo
né?
assim, a cara dele, né? Uma coisa dessa. E é absurdo, né? Tipo assim, é também contrastado, né? Por essa indústria do sexo, gente, que é brutal, cara. Tipo, um bagulho que não para de se expandir. Né? A gente consegue ao mesmo tempo ver o assassinato brutal de travestis transexuais e a pornografia e toda a indústria do sexo bombando e dizendo que a gente vai ser livre pela via do consumo. Então, assim, acho que sem dúvidas isso coloca vários questionamentos para a gente pensar nos dias de hoje, então, o que fazer em relação à libertação sexual e de gênero, né?
Nossa, muito bom esse resgate que você fez, Vi. Exatamente, eu queria pegar um gancho para a gente discutir, né? Quais são as tarefas hoje das LGBTs, né? Porque são enormes, uma vez que a gente está falando das nossas vidas, né? De uma sociedade que combina da forma mais perversa possível exploração e opressão, e isso fica escancarado nos números de assassinatos de LGBTs, na expectativa de vida das trans, nos trabalhos precários que é imposto para a gente, né, como única saída, como o telemarketing, os seus porões invisíveis, ou a própria prostituição. Enfim, tudo isso toma contorno ainda mais pesado e duro para a classe trabalhadora e para os setores oprimidos com o aprofundamento na pandemia, né, da crise capitalista e também com o avanço dos governos e desses setores ultra-reacionários que querem normatizar as nossas vidas, os nossos corpos a qualquer custo, né? E a gente sente isso forte aqui. Estamos hoje no polo mais reacionário do mundo, né? Com Bolsonaro e Mourão rindo do nosso luto, rindo do nosso desespero diante do medo da contaminação, da miséria que está instalada no país, né? A perspectiva da vida das trans, por exemplo, na pandemia, caiu de 35 para 30 anos. Olha que absurdo isso, gente. É escandaloso, né?
Já
Sem
era
contar.
absurdo, né?
Sim, já era absurdo.
Conseguiu ficar ainda pior, né?
Exato. Sem contar o desemprego recorde, né? Que atinge a casa dos 14%, segundo o IBGE, e os LGBTs estão muito, com certeza, metido nessa parte dessa juventude e da classe trabalhadora que está procurando emprego e não encontra, né? Bom, e o que fazer diante disso tudo, né? Há um setor que tenta cooptar a nossa luta, o famoso pink money, que lucra com a nossa sexualidade, aos reformistas que querem canalizar as mobilizações previa institucional, além de apostar bastante na conquista de direitos, que assim, gente, sem dúvidas, são importantes, né? Mas não podemos perder do horizonte que essas concessões, né, de direitos em meio às crises caem por terra, como inclusive a gente tá vendo agora, né? Além do fato de que o direito perante a lei não significa o direito perante a vida, né? A gente LGBT sente isso na carne, né? Enfim, e há um setor stalinista, por exemplo, né, que adora fazer um discurso vermelho, todo radicalizado, mas na prática desvia ou trai abertamente a nossa luta ao também canalizar para a via institucional. Isso para não falar do DNA homofóbico dos stalinos, né? No episódio sobre Stonewall, que a Maíra falou, episódio 19 aí, né, Vir? A gente fez uma aglomeração boa nesse
Sim,
episódio.
Saudade!
Muito bom, saudades total. E outro sobre o stalinismo, episódios, né, do nosso programa, do podcast Feminismo e Marxismo, a gente desenvolve bem sobre isso, né? O stalinismo retrocedeu em toda a linha com as conquistas da Revolução Russa. Tentou apagar todo o rastro de solidariedade entre o marxismo e o movimento homossexual. Enfim, um absurdo completo. Mas enfim, também, né? Existe a perspectiva dos marxistas revolucionários, que é a que a gente reivindica, que é a que a gente batalha, que é essa que vai, né, por uma vida plena de sentido, onde a gente possa expressar livremente a nossa sexualidade, o nosso gênero, e para isso, sem dúvidas, é fundamental uma perspectiva classista que se enfrente, né, com a sociedade capitalista. A Má já falou um pouco, mas, gente, eu acho que todo mundo viu, né, aquela cena linda das travas colombianas todas montadas, tipo, super divas, se enfrentando com a polícia assassina e truculenta lá do Iván Duque, e sendo parte, né, junto aos trabalhadores e às centenas de milhares de pessoas que tomaram as ruas do país para dizer que não vão ser elas que vão pagar pela crise que os capitalistas criaram, né? E Colômbia não foi um fato isolado, né? Tipo, em Mianmar, as LGBTs também tomaram as ruas, pararam as fábricas contra o golpe militar. No movimento Black Lives Matter, né, as LGBTs também foram centenas de milhares para as ruas para expressar o nosso ódio profundo à polícia supremacista norte-americana. Os gritos de sem justiça, sem paz é parte da moral que a gente carrega da batalha de Stonewall, dos gritos de ódio, né, das muitas das nossas já tombadas, como foi com a marcha, do grito de justiça, né, por Tony McDade, um trans negro que 2 dias depois, né, do brutal assassinato do George Floyd, também foi assassinado pela polícia da Flórida com o argumento de que era um suspeito e que estava supostamente armado. Enfim, milhares, né, de pessoas protestaram na frente do Stonewall Inn por justiça pelo Tony, aos gritos de vidas negras importam, vidas queer importam, vidas trans negras importam. E acho que tudo isso mostra pra gente, né, as LGBTs, que as LGBTs na linha de frente da luta de classes internacional é muito uma expressão forte, né, da toda a crise econômica, de toda a miséria capitalista, que são os setores mais oprimidos pelo velho que buscam construir um mundo novo, né? E não há luta contra a opressão por fora da luta contra a exploração capitalista.
Meu, com certeza, cara. Eu acho que é bem apaixonante pensar em todo esse processo, assim, atual. Eu vejo todo esse movimento, assim, com um olhar de muita certeza que é possível mudar tudo que tá aí. Inclusive no Brasil, né, gente? O pessoal acha que não, mas sim. Inclusive no Brasil. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, porque, assim, o Bolsonaro, né, quando tava lá ainda era candidato, o que ele tanto queria era colocar todo mundo de volta no armário, né? Mas as pessoas não vão voltar pro armário. E para isso, assim, num país tão reacionário como o nosso, se coloca na ordem do dia uma luta não apenas contra esse governo, mas contra todo esse regime do golpe, que quer acabar com os nossos parcos direitos. Eu fico de cara, assim, com esse episódio que a gente falou logo no começo, de um menino sendo hostilizado numa escola em Campinas, né, por sugerir um debate sobre o tema LGBT, né, e fico mais indignada ainda com políticas dos governos, assim como o do Dória, por exemplo, que ele simplesmente censurou livros didáticos que tratavam do tema da diversidade ou tem projetos ainda, gente, que são apresentados por parlamentares, como gente do PSL e tudo mais, que pregam a abstinência sexual na adolescência, com um discurso que é para evitar a gravidez fora de época. Tipo assim, é absurdo uma coisa dessa, né?
E tem o apoio aí do prefeito Ricardo Nunes, do PSDB, né? Então, assim, não é tão oposição assim à extrema-direita, né?
Pois é, pra se apoiar nessas coisas aí, nas reformas contra a gente, os caras estão juntinhos, né? Não se diferenciam em nada. Mas eu, assim, como professora, eu fico doida com esse tipo de coisa, né? Porque é óbvio que a juventude precisa de educação sexual pra poder decidir, né? E não de nenhum tipo de pregação de abstinência. Tipo, um negócio, assim, totalmente absurdo.
E vamos lá, também, né? Nunca funcionou, né?
Nunca funcionou e nunca funcionará, né?
Sim.
E além disso, gente, tipo, a gente vê no Brasil é um monte de escola militar, assim, né, sendo implementada. Tipo, assim, é óbvio que é pra disciplinar a juventude. Então, é bem revoltante mesmo essa situação. E, assim, a gente tá num país onde a gente tem uma ministra das mulheres e dos direitos humanos que simplesmente é a Damares Alves, né? Uma mina que alenta estupro e diz com todo orgulho que menina veste rosa e menino veste azul. Tipo, que, enfim, não é verdade. Então, acho que a nossa tarefa, ela é muito subversiva mesmo. E se trata diretamente de atuar para derrotar essa extrema-direita, mas também para se enfrentar com esses governadores, prefeitos e etc., que atuam diretamente como trava para o desenvolvimento da nossa luta, assim como também as grandes entidades aí, né, do movimento operário, né, as centrais sindicais, né, as entidades estudantis, que ao invés de colocarem, né, a nossa luta para frente, ficam travando o nosso desenvolvimento, né? Eu digo isso porque, assim, nós temos mais de 500 mil mortes pela Covid no Brasil, todos os governos são responsáveis, e a luta por uma saída pelo impeachment só vai jogar a gente no colo do Mourão, que é um conservador reacionário de marca maior, né? Então, assim, a gente teve nos atos que ocorreram dia 29, tivemos aí nos atos que aconteceram no dia 19, né, no último sábado, e para mim é claro que tem uma disposição real de lutar contra esse governo, mas essa disposição toda tem que estar a serviço de questionar todo o regime, né? Os poderosos estão unidos, como a gente acabou de falar, para fazer reforma contra nossas vidas, né? Para poder cercear a nossa liberdade individual, né? Inclusive, né, como eu falei já, as centrais sindicais e as entidades do movimento estudantil têm que fazer assembleias nos locais de trabalho, nos locais de estudo, para organizar uma forte paralisação nacional, para a gente poder derrotar o Bolsonaro, o Mourão, os militares, o STF, por aí vai uma grande lista. Então, acho que retomar toda essa história da marcha, né, o combate de Stonewall, é para mostrar que hoje a gente precisa colocar toda a nossa revolta na rua, lutando para unificar os trabalhadores e a juventude, as mulheres, os negros e as LGBTs.
Nossa, totalmente, Má. E uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando é que, meu, imagina que tiro no pé, né, essa linha de tira Bolsonaro e fica Mourão, né, um cara que é saudosista da ditadura militar, que chamava a gente de invertidas, né, tipo, que dizia que se a gente saísse na rua de batom ia bater na gente com cacetete tamanho família. Isso é o Mourão, gente.
Invertida é o que ele vai tomar, o pessoal tira na revolta mesmo, né?
Pois é. E eu acho que é louco pensar isso, assim, da luta LGBT no Brasil, nesse marco que você falou, Má, porque não é menor, né, pensar o problema dessa luta em meio ao golpe institucional, desse regime que a gente vive, né? Porque também, como você falou, né, tipo, tem uma tentativa aí de alguns atores políticos, né, tipo o STF ou a Rede Globo, né, eles vão lá e posam, né, com uma bandeirinha LGBT, faz um especial visibilidade trans, atendem, inclusive, algumas reivindicações históricas, né, da nossa luta, como, por exemplo, o STF aí, historicamente, né, foi lá agora, recentemente, e deixou que as LGBTs possam doar sangue, né, ficou anos e anos e anos proibindo, dizendo que nosso sangue era inferior, que era sujo, né, e aí vai lá e, para se diferenciar do Bolsonaro, tenta usar uma pauta nossa para tentar justamente se colocar e se postular aí como o defensor das LGBTs. Mas não engana ninguém, né? Porque ao mesmo tempo tá comendo aí com todos esses ataques perversos que você falou, né? E mais desemprego, mais miséria, menos serviços públicos, né? Atacar o SUS, atacar, né? Tudo isso afeta diretamente as pessoas LGBTs da classe trabalhadora. Ou seja, não tem como, né, a gente encontrar uma alternativa aí no Bolsonaro, né, nesses golpistas que mantêm grande maioria de nós sem poder, inclusive, usufruir dos avanços legais, né, que a gente conseguiu arrancar com a nossa luta. E como a gente falou, o próprio PSDB, né, golpista até a medula, né, tá aí junto com a Damares nesse projeto aí de abstinência sexual. Então, eu acho que uma coisa interessante também que a gente tem que retomar do movimento LGBT e que a Márcia é muito parte dessa tradição, que é justamente que a gente não tem que ficar buscando se encaixar em letrinhas tão limitadas e identidades que elas não podem representar em si mesmo um modelo de liberação sexual, porque isso não nos convém, né? O que eu acredito é que a gente justamente tem que questionar, né, qualquer aceitação de uma visão de que a gente é parte de uma minoria social fixa, né? Ou seja, que a gente sempre vai ser uma minoria contra uma maioria heterossexual. Porque quando a gente vê, né, tipo assim, que, e parar para pensar que além dos limites da cisnormatividade, da heteronormatividade, desse controle que tem sobre os nossos corpos, isso está totalmente ligado com as condições materiais que a gente tem para poder potencializar todo tipo de subjetividade, todo tipo de expressão, todo tipo de experiência sexual, né? O quanto ela se desenvolve tem a ver com as condições para isso, né? Eu acho que é muito interessante resgatar essa ideia, né? Porque a Marcia, ela nunca se nomeou, né, de uma forma fixa, né? Tipo assim, uma identidade limitada, porque ela não queria ser limitada, né? E eu acho que é muito louco pensar que para que a gente possa nomear e desenvolver novas identidades, para que a gente possa encontrar nos corpos um prazer que não esteja só genitalizadamente obcecado, né? Tipo assim, aquela ideia do genital é o centro do sexo, né? Ou seja, questionar essa construção também das identidades, que muitas vezes são construídas também permeadas pela violência, pelo medo, né? Pela necessidade de diferenciação. Eu acho que isso é muito louco, assim, porque tem uma pesquisa que saiu, não sei se vocês chegaram a ver, que 50% dos jovens nos Estados Unidos não se reivindicam heterossexuais. E, cara, isso tem tudo a ver com aquele episódio que a gente estava falando também da geração Z, né, que mostra isso, né, que na juventude tem um questionamento bem generalizado e bem ideológico, né, contra essas normas de gênero, né, uma não identificação com essas posturas do que é ser mulher ou o que é ser homem, que a extrema-direita tanto defende. E é isso que é muito louco, porque é isso que causa medo na extrema-direita, né? Até quando vai poder dizer que os héteros são uma maioria, né? E eu acho que a gente tem que justamente problematizar isso, né? Porque por mais que o movimento tenha começado, sim, com uma minoria, né? Como a gente tentou explicar um pouco aqui, né? Que era justamente essa minoria que começava a se entender e se reconhecer através dessa subcultura, né? Como um grupo oprimido. O nosso desafio é libertar um aspecto da vida das grandes massas, que é a sua expressão sexual livre, né? Ou seja, é a gente garantir um direito de poder construir uma sexualidade pela livre escolha e não restringida e limitada pelas condições materiais, né? Então, acho que é sempre importante duvidar se nos marcos do capitalismo existe alguma sexualidade que seja um modelo para a gente pensar nossa emancipação. Ou se é necessário a gente questionar tudo, né? Como faziam, né, os jovens lá do Maio Francês, que a Márcia citou logo no comecinho do episódio. Né? A nossa luta não pode ser por apenas a gente existir tal como a gente é, né? Ou para a gente poder só sobreviver. Nós temos que pensar muito mais alto. A gente tem que pensar que a gente tem que conseguir arrancar todas as condições materiais para poder escolher, desenvolver, né, refletir, questionar, fazer tudo que a gente quiser, né? Tipo, de forma mais livre possível. E isso tem como uma pré-condição colocar, então, toda essa estrutura capitalista que está baseada na desigualdade no lixo. Né? Nós temos que abrir caminho para a humanidade poder ser feliz, cara. Isso aí tem um nome, chama comunismo. E nós temos que lutar por esse objetivo. Né? Eu acho que essa crescente diversidade sexual e de gênero que está sendo aí reclamada, né, questionada e levantada, né, por essa juventude, ela, inclusive, é muito criticada, né? Porque o pessoal fala, ai, meu, mas agora tem tanta letra que não vai nem caber um alfabeto inteiro na sigla, então é um problema e tudo mais. E o problema não é ter muitas letras, gente, o problema é o capitalismo, né? O problema é justamente a gente estar restringido a ter que ficar dando nome para ideias, porque tentaram impor pra gente um universalismo, inclusive gay, né, para negligenciar as diferenças que existem de raça, de classe, de gênero, como se tudo fosse uma única coisa, e para você ser gay ou ser lésbica, você tem que se enquadrar no modelo heterossexual. E isso não interessa pra gente, né? Porque nós que somos marxistas, né, a gente quer justamente usar o marxismo como uma ferramenta, né, para libertar, né, o conjunto das massas trabalhadoras da repressão sexual e de gênero. Né? Essa é a perspectiva do Põe Rosas, né? E é justamente essa perspectiva que a gente leva em cada luta, né, por justiça, né? Como a gente está vendo lá no Black Lives Matter, como a gente vê aqui no Brasil de vários casos, né, brutais de assassinatos, ou quando a gente luta por reformas ou por melhores condições de vida. Né? É justamente tentar apresentar, né, uma perspectiva que é inseparável dessas bandeiras históricas. Né? A gente quer arrancar o direito que é inegociável de desejar sempre seguir desejando.
Bom, meninas, foi muito maravilhoso o episódio de hoje. Eu amei, de verdade.
Ah, eu também.
Eu me despedi de vocês, mas assim, nossa, foi ótimo. Sim, foi babado total. Eu já tô com saudade também de vocês. Queria agradecer demais a contribuição, inclusive. Quero aproveitar o momento oportuno para fazer um convite maravilhoso no dia do aniversário de Stonewall, dia 28, às 19 horas, no canal do YouTube do Esquerda Diário. A gente vai fazer uma live LGBT e marxismo,
uhum,
pela revolução nas ruas, nas casas e nas camas. E todo mundo está convidado. Eu quero que todas, todos e todos participem. E a gente vai estar com a Virginia Gitzel na mesa, né? Não podia faltar. Mas também vai estar a Letícia Parques, o Luno e o Pedro Pequini. Então eu quero convidar todo mundo para participar. E é isso, gente. A gente fica por aqui hoje. Brigadão, Vi.
Obrigada, gente. Contem sempre comigo.
Contaremos sempre. E muito obrigada também para a Lívia.
Valeu, Mairão. Valeu, Virginia. Até breve.
Valeu, gente. Beijo.
Beijo. A história não é algo que você olha para trás e diz que era inevitável. Acontece porque as pessoas tomam decisões que às vezes são muito impulsivas e do momento. Mas esses momentos são realidades acumulativas. Essa frase é da Marsha P. Johnson. É isso aí, gente. Curtam e compartilham esse episódio do podcast Feminismo e Marxismo.